Eu trabalhei no crematório. Levava pessoas, levava cadáveres, das câmaras de gás para os fornos. Dário Gabay, ex-prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, descreve uma das suas tarefas que era obrigado a fazer. O Holocausto foi uma das piores tragédias que a humanidade já presenciou. E a partir dela, um advogado judeu chamado Rafael Lemke, em seu livro Dominando o Eixo na Europa Ocupada, publicado em 1944, apresentou para o mundo uma palavra que, a partir de então, daria nome às grandes tragédias na história e carregaria com ela sangue toda vez que alguém a olhar. Sim, a palavra genocídio foi apresentada ao mundo. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Rodrigo e hoje vamos discutir um assunto muito delicado, mas muito importante para compreender o desenvolvimento da história. É claro que é um assunto muito triste, no entanto, importante lembrar para não voltarmos a cometer os mesmos erros do passado. Portanto, puxe o banquinho e me acompanhe até o final da nossa conversa. E aí, partiu? O genocídio pode ser resumido como o assassinato de inúmeras pessoas por um grupo que extermina outras. Que porventura estas outras pessoas exterminadas, assassinadas, não compartilhavam de sua etnia, opção religiosa, ideologia, orientação sexual, étnica, raça, enfim, qualquer outra coisa que não atendesse às pétalas douradas da cadeira de sangue que o assassino sentava. Sim, genocídio é extermínio. Extermínio é genocídio. Convido você para realizar um ensaio sobre o assassinato. Uma mulher com bruços para baixo, sangue em sua boca. Ela se encontra com um vestido vermelho, jogada num beco no início do anoitecer, com pessoas em ares de espanto, olhando aquela cena e tentando procurar uma explicação. O que aconteceu? A descrição dessa imagem, ela é retratada no quadro Assassinato na Casa, de 1890, do pintor Jacob Tinkander, que tem como característica representar figuras pobres e marginalizadas em seus quadros. Pois é. Agora pegue este quadro e multiplique por centenas de milhares de camas de hospitais em que as pessoas sentem o último cheiro da humanidade. E, ao som e os toques do bip de um hospital, o silêncio começa. Mais um quadro foi pintado. Genocídios sempre acompanharam a humanidade. E aqui, não cabe realizar comparações de qual matou mais ou de qual matou menos. Pois, toda vida para aquele que perde, é única. No entanto, o escalar da morte pode ser freado. Mas, frear aquilo que me coloca no poder, por vezes não é interessante. A vida, há muito tempo, se tornou uma coadjuvante do protagonista chamado Capital. Narrarei alguns genocídios que ocorreram nestes últimos tempos, com o objetivo de levá-los para a dor daqueles que sentem a visão de um corpo estendido no chão. O primeiro que venho narrar aconteceu porque dois estados combatiam entre si os seus interesses territoriais. Nada muito diferente do que a história sempre nos contou. E ao combater os seus interesses territoriais, não consideravam a vitalidade de um território, tal como na Hatzion. E este território, claro, está ligado a quem mora nele. E esse morar continha crianças, senhoras, mulheres e uma grande população que não sabiam o que estava acontecendo. O genocídio armênio autorizado pelo sultão Abdulhamid II do Império Turco-Otomano dizimou milhares de armênios julgados de traição, pois a Armênia havia sido conquistada pelos turcos e, com isso, tornou-se súdita dos sultões, que não aceitavam nenhuma aproximação com outros povos, sobretudo os russos. Segundo relatos, a população, ao fugir do genocídio, morria de inanição no correr do deserto. É isso mesmo, morriam de fome. Gostaria de parar por aqui. No entanto, infelizmente, a humanidade não sabe o que é humanidade. Aliás, o princípio básico da humanidade, a vida, é desconsiderado da maneira mais atroz possível. Você consegue imaginar alguém controlando a punho de ferro a comida? Você consegue imaginar alguém tomando a sua comida? Isso aconteceu. Holodomor. Uma palavra ucraniana de peso muito significativo. Deixar morrer de fome. Mas um genocídio que levou à morte de milhares de ucranianos decorrentes das políticas de controles burocráticos de Stalin. Pouparei vocês dos genocídios da Segunda Guerra Mundial. Quero que saibam que a guerra, essencialmente, é um grande genocídio. No seio da criação da ONU, Organização das Nações Unidas, a palavra genocídio foi colocada em pauta. E no dia 8 de dezembro de 1948, o texto final foi adotado por todos os países que compunham a Assembleia. A Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio entrou em vigor em 12 de janeiro de 1951. Após ratificação por mais de 20 países. Porém, documentos são documentos, atitudes são atitudes. Volto a dizer, documentos são documentos e atitudes são atitudes. Quando houve a assinatura do documento condenando o genocídio, alguns signatários esqueceram do que haviam assinado e continuaram praticando a morte de milhares de pessoas mundo afora. Por exemplo, os conflitos da Guerra Fria, em que vietnamitas, Vietcongues, morreram aos montes, sobre bombas jogadas pelos Estados. Neste caso, os Unidos, de Estados Unidos, não merece contemplação. Mas é curioso pensar que o Tio Sam reconhecerá efetivamente o documento de prevenção e repreensão do crime de genocídio só em 1988. Que, inclusive, ao assinar, teve muitos oposicionistas que diziam, lá nos Estados Unidos, que este documento poderia acabar com a soberania do país. Mais uma vez, esse papo de soberania acaba desconsiderando as pessoas que vivem no território e procuram pela soberania da vida e não pela soberania do poder. A década de 90 é um desastre. Aliás, ela é o próprio genocídio. A humanidade não evoluiu. A humanidade não utilizou os exemplos e nem sentiu os túmulos criados ao longo da história. Tivemos crianças sendo assassinadas por forças sérvias na Guerra da Iugoslávia. Tivemos 800 mil pessoas mortas em Ruanda. Tivemos pessoas mortas em Darfur. Tivemos os terrorismos do Iraque. Temos os terrorismos da Síria. Peço licença para apresentar uma palavra que está apenas no dicionário. E talvez, por isso alguns, não a utilizam. Empatia. Segundo o dicionário, diz habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. O genocídio não é um mimimi. O genocídio é mi de misericórdia. É mi de milhares. É mi de minimizarem a dor dos outros. Despeço-me de vocês. Apenas.